Senhor Bastonário, Dr. Miguel Guimarães, gostaria de saber se está em condições de nos ouvir e se podemos dar início à nossa audição.
Bom dia, Sra. Deputada, Sra. Presidente do Grupo Parlamentar da Saúde. É bom vê-la de boa saúde e aos seus deputados também.
Muito obrigada, Sr. Bastonário. Nós estamos a ouvi-lo, mas ainda não temos imagem.
A
De
imagem
qualquer forma, penso que o
estão.
Sr. Bastonário terá
E
que
agora?
ligar a câmara.
Já tem a imagem?
Ainda não temos.
Está ativada.
Está
Temos
ativada?
que ir ao
Deve
Sérgio
ter
para a pôr no ar.
fatiga. Vou ter uma fatiga no computador, porque tenho que abrir a janela. Não? Sr. Bastonário, parece que aqui ainda não conseguimos vê-lo, mas ouvi-lo já conseguimos. De modo que eu acho que se calhar iríamos começar e desde já o cumprimento, sei que também está de boa saúde. Muito obrigada por todo o trabalho que todos os médicos têm tido para tratar de nós. E como o Soutor sabe, o grupo parlamentar do CDS fez um requerimento que foi aprovado por unanimidade para podermos ouvi-lo sobre as medidas de combate à Covid-19. E se achar que nos ouve bem, eu passava desde já a palavra ao grupo parlamentar requerente, ao CDS, e à senhora deputada Ana Rita Bessa. Está-nos a ouvir, Sr. Bastonário?
Estou a ouvir perfeitamente.
Então podemos começar. Eu agradecer que tentasse ver se a câmara no seu computador se está mesmo ligada. Parece que há uma patilha que
Está
tem que se pôr a janela visível. Está-me aqui a dizer a doutora Inês, que é muito mais tecno do que eu. Então, passamos desde já. Senhora deputada Ana Rita Bessa, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu, fazendo boa fé que o Sr. Bastonário está mesmo aí, cumprimento-o daqui também. E no tempo que disponho, gostava de dar-lhe nota que este requerimento do CDS foi apresentado ainda, eu acho que até mesmo no início da pandemia, mas entretanto, atualizando o seu conteúdo, penso que ainda se mantém pertinente. E gostaria de, nos 3 minutos que tenho, lançar-lhe 3 assuntos para que o Sr. Bastonário possa explicar o que é que foi a experiência dos médicos durante a crise pandémica no seu pico e agora na retoma da atividade mais regular. Em primeiro lugar, no passado dia 18 de maio, a Ordem dos Médicos divulgou um inquérito que realizou junto exatamente dos médicos, justificado pela escassez ou inconsistência de dados partilhados pelas autoridades de saúde, estou a citar, que dá conta da incidência de casos de Covid na comunidade dos médicos. 47% dos médicos que tiveram contacto com um caso Covid suspeitos de infecção nunca foram submetidos a qualquer teste. Isto leva-nos para a questão recorrente durante este tempo da norma 13, da norma que estabelece quais é que são os critérios para testar os médicos, aqueles que estão de facto na primeira linha do cuidado aos doentes. Sabemos que essa norma está em atualização, mas também sabemos que ainda não foi de facto revista, não foi publicada uma revisão dessa norma e, portanto, perguntava-lhe em primeiro lugar se entende que esta norma corresponde àquilo que foram as necessidades durante estes 2 meses e o que é que prevê que a norma venha a estabelecer para a frente do ponto de vista de testes. Na mesma linha, também foram denunciados pelos profissionais de saúde, por vários enfermeiros e também por médicos, a ausência de material de proteção que se manteve também durante todos estes 2 meses, seja batas, máscaras, luvas e EPIs. E perguntava-lhe se considera que houve alguma relação entre esta falta de material disponibilizado atempadamente e simetricamente em todas as instituições hospitalares e outras do SNS e os resultados da contaminação de que os testes que há pouco, do que o inquérito que há pouco falava dão nota. Gostava ainda de lhe perguntar sobre o que vai ser agora o tempo que segue. Estamos em fase de desenho dos planos de recuperação da atividade que foi suspensa pelo despacho da Sra. Ministra e, de facto, o que sabemos é que há atividade que ficou, listas de espera que já existiam e que ficaram paradas por este despacho, que durante estes 2 meses também não foi realizada a parte substantiva da atividade e que, normalmente, como seria de esperar, a partir de maio, novas consultas, novas cirurgias farão sentido existir. Mas sabemos também que há restrições de segurança que estabelecem, por exemplo, um intervalo de 30 minutos entre consultas de especialidade e que, portanto, vai ser difícil fazer esta retoma, coisa até de que o Sr. Bastonário deu nota numa entrevista recente ao Jornal de Notícias, dizendo que estava preocupado por não ver um plano objetivo para recuperar os atrasos e dar seguimento a doentes novos. E perguntava-lhe, portanto, se a Ordem dos Médicos tem algum plano e algum contributo nesta área, terminando com a seguinte questão. Os profissionais de saúde, ainda há pouco ouvimos a Sra. Bastonária da Ordem dos Enfermeiros dizer que trabalharam, e nós sabemos, muito, disponibilizando-se até para além dos seus horários durante esta fase. Sabemos também que esses horários estão a ser estendidos para a fase de recuperação que se segue. E eu perguntava-lhe se temos os médicos em condições, capazes, do ponto de vista da sua, não da sua disponibilidade, que essa conhecemos, mas daquilo que são as suas condições até anímicas, para dar conta de recuperações que estão na casa das 840 mil consultas, no caso dos cuidados de saúde primários, e 540 mil, no caso das consultas hospitalares. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Marques, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor.
Sr. Bastonário, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Bem, sendo esta a primeira vez que me dirijo ao Sr. Bastonário, após a sua reeleição, queria felicitá-lo pelos resultados obtidos e desejar-lhe um sincero bom mandato. Queria também aproveitar esta oportunidade para agradecer o empenho especial da Ordem e todos os médicos que responderam afirmativamente ao seu apelo para reforçar o contingente de médicos existentes no SNS e, assim, dotar e aumentar a nossa capacidade de intervenção no combate ao Covid-19, disponibilizando para isso o seu tempo e saber. Muito obrigado. Esta que é a Casa da Democracia, sempre esteve, está e estará aberta para ouvir os representantes das ordens profissionais. Já hoje de manhã aqui tivemos a Ordem dos Enfermeiros e agora a Ordem dos Médicos. Todos nós, deputados e médicos, desempenhamos funções diferentes na sociedade, mas ambas relevantes para combatermos as desigualdades que Portugal ainda apresenta. E só juntos podemos dar-lhes combate. E esta crise veio uma vez mais demonstrar e dar prova disso. Portugal teve conhecimento do primeiro caso de Covid-19 a 2 de março. Hoje temos conhecimento de 31 mil casos e de mais de 1.300 mortes resultantes desta pandemia. Porém, temos também 18 mil recuperados e os doentes a serem acompanhados em ambiente hospitalar são, sensivelmente, 500. Em vigilância pelas autoridades de saúde, estão mais de 26 mil pessoas. É este o retrato mais ou menos atual. Portugal conseguiu fazer face, para já, a esta pandemia. É bom que todos tenhamos noção de que o surto ainda não terminou, que ainda é tempo de resposta ao surto e que ainda não é tempo de balanços. Ele chegará, mas ainda não é o tempo. Hoje é tempo de capacitar o SNS para dar resposta assistencial à atividade não programada de Covid. Hoje é tempo de aprender com o que já passámos e trabalhar para reforçar a capacidade da resposta assistencial às atividades não programadas, às atividades programadas não Covid, para, se sofrermos um novo surto, estarmos melhor preparados hoje do que estivemos para podermos não reduzir a resposta daquele tipo aos nossos doentes. No entanto, podemos perceber que Portugal e os portugueses tiveram disponíveis recursos humanos e financeiros, capacidade de trabalho, resiliência e organização para conseguirem impedir uma catástrofe de saúde pública. No que diz respeito especificamente ao setor de saúde, podemos afirmar que os profissionais tiveram a altura, a qualidade da sua formação, a capacidade de gerir equipas, a sua experiência e o esforço de cada um, colocados ao dispor deste desafio, tornaram possível ultrapassar o que poderia ser uma tragédia. Apesar disso, também é bom que nesta hora possamos lembrar que o SNS está hoje melhor apetrechado do que estava anos atrás. Em resultado do compromisso eleitoral estabelecido pelo PS e com os portugueses, este compromisso, desta vez cumprido pelos políticos, foi possível dotar o SNS nos últimos 4 anos de mais recursos financeiros, mais recursos humanos, melhores instalações de saúde e ainda poder abater uma fatia substancial à chamada dívida crónica do SNS. Foi um grande esforço feito pelo país. E eu queria fazer 2 perguntas ao Sr. Bastonário. que tinha a ver com o seguinte: que contributo podemos esperar dos médicos para melhorar o plano de retoma da atividade assistencial que todos pretendemos? E, por fim, se considera ou não que o SNS está hoje melhor preparado para responder a este tipo de desafios? Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, e agradeço na sua pessoa, tal como fiz com a Sra. Bastonária da Ordem dos Enfermeiros, todo o trabalho que ao longo destes meses de esforço extraordinário os profissionais de saúde, e neste caso em particular os médicos, têm feito para minimizar o impacto desta pandemia Covid-19. E sofrendo com isso, nós vemos de facto a elevada percentagem de profissionais de saúde entre os infectados. No caso dos médicos, são quase 500 médicos com infecção confirmada. Isto são os dados que conhecemos, porque aquilo que o Sr. Bastonário revelou, ou melhor, o inquérito feito pela Ordem dos Médicos revelou, é que quase metade dos médicos com sintomas ou contactos de risco não foram testados. E, portanto, essa é a minha pergunta, Sr. Bastonário, qual é a evolução desta situação e se, entretanto, já houve alguma correção, no fundo, dos modos e procedimentos de testagem aos profissionais de saúde. Um segundo aspecto, publicado na revista científica da Ordem dos Médicos, na Ata Médica Portuguesa, refere-se à mortalidade excessiva no nosso país, ou seja, que teriam morrido mais 4 mil pessoas face a períodos homólogos, atribuídos não apenas à Covid-19, mas também àquilo que tem sido chamado as doenças não-Covid, no fundo é tudo o resto. E perguntava a sua opinião sobre esta matéria, Sr. Bastonário, quais as causas deste agravamento. Este estudo apenas olha para a mortalidade, se tem alguma avaliação sobre a morbilidade e do impacto futuro na saúde dos doentes. Sabemos bem que muitos dos diagnósticos, face aos períodos homólogos, o número de diagnosticados, por exemplo, de doença oncológica, diminuiu drasticamente. Não houve certamente um desaparecimento do número de cancros em Portugal, houve de facto um quebrar da resposta do Serviço Nacional de Saúde para dar resposta à Covid-19. E isso leva então ao futuro. E em relação a uma possível segunda vaga, na opinião da Ordem dos Médicos, se consideram, por um lado, que o sistema de vigilância epidemiológica tem informação suficientemente fiável e em tempo real para garantir uma atuação atempada por parte das autoridades de saúde, e na opinião da Ordem dos Médicos, o que é que falta fazer para nos preparar adequadamente para a segunda vaga, caso ela venha, esperemos que em menor dimensão. Duas últimas perguntas. Uma, dizendo respeito ao agravamento das listas de espera, quer de consultas, quer de cirurgias. Qual é a opinião da Ordem dos Médicos para nós conseguirmos resolver esta matéria rapidamente? Já tínhamos tempos de espera muito elevados no final de 2019 e no início de 2020, com tempos de espera superiores a um ano. Agora foi ainda mais agravado. Como resolver? E a outra questão, o Sr. Bastonário disse recentemente que a maior ameaça que temos pela frente são as doenças mentais. Qual a abordagem que o Sr. Bastonário propõe perante esta ameaça? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos. São três questões, na verdade, que tenho para colocar. A primeira é sobre o Serviço Nacional de Saúde, sabendo que o Serviço Nacional de Saúde neste momento está confrontado com um desafio enorme, que é continuar a responder à Covid. Enfim, isso será provavelmente uma resposta que terá que se prolongar durante vários meses, mas ao mesmo tempo recuperar a atividade suspensa, retomar a atividade normal e até reforçar a resposta em algumas áreas como a saúde mental e outras. E, portanto, há aqui um desafio muito grande. E é um desafio que, na opinião do Bloco de Esquerda, tem que ser respondido também com proposta política, com decisões políticas, medidas políticas. Por exemplo, um aumento do orçamento do Serviço Nacional de Saúde através do orçamento suplementar, por exemplo, o aumento de contratação de profissionais, por exemplo, aqueles 8.400 que se discutiu quando se discutiam o orçamento do Estado para 2020, devem ser contratados já. Para reforçar essa resposta, e gostava de perguntar ao Sr. Bastonário, enfim, o que conhece das ambições do SNS, em particular as hospitalares e os planos de recuperação que estão a ser gizados por essas mesmas instituições, o que é que considera que são as medidas essenciais, do ponto de vista também político e orçamental, para que o SNS consiga dar resposta a estas várias frentes e reforçar a sua capacidade de resposta. A segunda pergunta tem a ver com profissionais de saúde. Os profissionais de saúde são absolutamente centrais na organização de um país, principalmente quando vivemos em crise sanitária. Mas os profissionais de saúde precisam não só que se reconheça de forma abstrata o seu mérito e a sua importância, mas precisam que esse mérito e esse reconhecimento seja concretizado. Nesse sentido, o Bloco apresentou hoje um projeto de lei que garante que, a ser aprovado e a ser transformado em lei, garante a atribuição de um subsídio de risco a todos os profissionais e a transformação gradual desse subsídio num estatuto de risco e penosidade, enfim, porque o risco é inerente à profissão, ao trabalho de qualquer profissional de saúde. Garante também um mecanismo extraordinário de presunção legal para que todos os profissionais de saúde com Covid-19 tenham reconhecida a doença profissional e, portanto, sejam remunerados a 100%, mesmo durante a baixa, e que não haja distinções entre contratos de trabalho em função pública e contratos individuais de trabalho, todos os profissionais de saúde sejam remunerados a 100%. E, para além disso, que seja reconhecido o trabalho dos profissionais de saúde com majoração de pontos com vista a permitir uma mais rápida progressão na sua carreira. Gostava de saber o que é que considera sobre estas propostas e se haveria outras que considerassem importantes. Só com 3 segundos de tolerância mais, Sr. Presidente, gostava de aproveitar a presença do Sr. Bastonário. Ainda há pouco estivemos a discutir um requerimento sobre o SAMS e sobre o que o SAMS fez de encerramento durante a epidemia. O Sr. Bastonário, a Ordem dos Médicos chegou também a intervir e a pronunciar sobre o assunto. Eu gostava também de perguntar ao Sr. Bastonário o que sabe, que aconteceu, que informações é que tem sobre o que aconteceu no SAMS e o encerramento em plena epidemia.
Obrigada, Sr. Obrigado. Deputado. Passo agora a palavra ao deputado João Dias, do PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos. De facto, não era necessário termos uma situação como esta que estamos a viver para reconhecer a importância e a relevância dos profissionais de saúde, todos eles. Naturalmente que ela tornou-se mais evidente com a situação pandémica que estamos a viver, mas nós sempre dissemos que era preciso valorizar os profissionais de saúde porque eles são o primeiro pilar de robustez de um Serviço Nacional de Saúde que se quer que tenha capacidade de resposta àquilo que são as necessidades de cuidados que a nossa população necessita. Nós conhecemos as dificuldades que o Serviço Nacional de Saúde tem, as fragilidades, mas isso não nos pode também levar no discurso do seu descrédito, da sua destruição. Nós entendemos que, e conhecemos bem aquilo que são as dificuldades, mas também conhecemos a sua origem e por isso mesmo entendemos que os profissionais de saúde hoje são aqueles que nós devemos também agradecer toda a luta que eles ao longo dos anos têm mantido em defesa do Serviço Nacional de Saúde, porque são eles os primeiros defensores de um Serviço Nacional de Saúde público e com capacidade. Nesse sentido, os profissionais de saúde sempre que estão a defender os seus direitos, sempre que estão a defender e a exigir condições técnicas e materiais, que agora foram bastante pronunciadas e bastante necessárias, nomeadamente também aquilo que é a necessidade de reforço de profissionais de saúde para que pudéssemos ter equipas, até mesmo equipas em espelho, equipas em capacidade de resposta perante esta situação, foram os profissionais de saúde que ao longo dos anos exigiram estas condições a nível do Serviço Nacional de Saúde. Por isso devemos aplaudi-los, sim, não só pela resposta que eles agora deram, mas por tudo o que eles sempre têm feito a nível do Serviço Nacional de Saúde. O Sr. Bastonário certamente conhecerá aquilo que foi o plano de emergência que o PCP apresentou para, como resposta a esta situação, mas que no fundo também vem dar resposta a necessidades já antigas e que historicamente precisam de ser atendidas. E neste sentido dizer, Senhor Bastonário, que nós defendemos que seja feita e conseguida a consagração das 35 horas para todos os trabalhadores. Aliás, há também a remuneração extraordinária do prolongamento do horário e, nomeadamente, será do conhecimento do Senhor Bastonário aquilo que foi a carta aberta de vários signatários médicos de saúde pública relativamente àquele que é o entendimento da ARS Norte, nomeadamente no que tem a ver à disponibilidade que os médicos tiveram na presença e no trabalho efetivo, no acompanhamento, na vigilância das cadeias de transmissão, e que agora a ARS tem aqui um tratamento discriminatório, querendo-lhe pagar apenas um suplemento quando lhe devia pagar horas extraordinárias, quando também a necessidade de contratação de mais médicos especialistas em medicina geral e familiar, e que nós sabemos a importância e a relevância que têm os cuidados de saúde primários e a saúde pública. E também dizer-lhe que defendemos a criação do regime, e seria importante, em resposta a este plano de emergência, a criação do regime de dedicação exclusiva para estes trabalhadores, e também dizer que seria importante que até setembro de 2020, Sr. Bastonário, fosse permitido iniciar a formação especializada para todos os médicos em condições de iniciarem uma especialização, integrando o quadro de internato da especialidade das carreiras médicas como forma de preparar os médicos necessários para o funcionamento do SNS. Seria fundamental, nós entendemos e percebemos, e para terminar, Sra. Presidente, dizer que tem sido pela via dos profissionais de saúde o ataque às condições e ao desenvolvimento das carreiras dos profissionais de saúde que se tem atacado também o Serviço Nacional de Saúde.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada do PAN, Sra. Deputada Bibiana Cunha.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar.
Perguntar só se o Sr. Bastonário está a ouvi-la, penso que sim.
Estou a ouvir perfeitamente e estou a vê-la perfeitamente.
Muito bem. Vá. Então...
Muito obrigada, Sr. Bastonário, Sras. E Srs. Deputados. Aproveitar este momento para, de forma muito rápida, agradecer a todos os profissionais de saúde, nomeadamente aos médicos, pelo trabalho que têm desenvolvido. O PAN considera que é tempo de passar das palmas às políticas de reconhecimento e de valorização, e no início de abril o PAN deu entrada numa proposta que vimos chumbada com os votos contra do PS, PSD e CDS-PP, uma proposta de complemento remuneratório de 20% para os trabalhadores de serviços essenciais, como os médicos e outros profissionais de saúde, com a intenção precisamente de compensar parte das exigências e reconhecer o seu elevado mérito. Gostaríamos de saber qual é a opinião da Ordem dos Médicos sobre este complemento remuneratório, se tem tido algum diálogo com o Governo sobre o passar-se das palmas ao reconhecimento, qual a opinião da Ordem dos Médicos sobre a revisão das tabelas salariais no contexto atual. Sr. Bastonário, sobre os profissionais infectados, nós continuamos a receber denúncias de profissionais de saúde sobre equipamentos de proteção individual, dar exemplo das máscaras FFP2 no Hospital de Santo António. Sabemos que a Ordem dos Médicos tem aqui realizado vários estudos, destacar um onde 88% das respostas que obtiveram dava nota de pelo menos falta de um tipo de material essencial para este combate. Considera a Ordem dos Médicos que à data de hoje está resolvido este problema no que diz respeito à qualidade e à qualidade dos EPIs. Gostaríamos também de saber, a este propósito, se a Ordem dos Médicos, que temos recebido aqui algumas preocupações, tem conhecimento e tem posição sobre o facto de alguns hospitais privados estarem a fazer urgências em horário limitado e sobre cobrarem aos utentes uma taxa extra que diz respeito precisamente a equipamentos de proteção individual, nomeadamente máscaras, até num valor aproximado de 10 euros. Sabendo também que a Ordem dos Médicos tem levantado precisamente aqui algumas questões relativamente aos profissionais de saúde infectados, se os dados que dispõem neste momento vão ao encontro daqueles que foram anunciados pela Sra. Ministra da Saúde na última audição regimental, apontava para os 480, agora possivelmente será um bocadinho superior, mas se os dados que a Ordem dos Médicos dispõe vão ao encontro destes. Por fim, para concluir, última pergunta. Sr. Bastonário, não posso deixar de aproveitar este momento para lhe colocar uma questão sobre o Hospital Samos, porque a Ordem dos Médicos teve uma posição pública, recomendou o encerramento global destes serviços, considerou incompreensível tudo aquilo que se passou e, tendo em conta os esclarecimentos que foram prestados nesta comissão pelo SAMS, se continua a manter esta posição ou se considera que os esclarecimentos que foram prestados nesta comissão no passado dia 13 são aceitáveis. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E agora sim, Sr. Bastonário, tantas questões, se nos puder esclarecer, nós agradecemos. Faz favor, tem a palavra.
Bom,
já o estamos a ver, finalmente.
Bom dia a todos, é com um prazer enorme que estou aqui hoje.
18 minutos.
Nesta audição, são 18 minutos, dá para tudo. Quero começar por cumprimentar a Sra. Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde.
Muito obrigada.
E agradecer aos seus deputados o convite para estar aqui hoje. E desejar a todos uma boa saúde. Já percebi que estão todos de máscara. Só não estou eu e a senhora deputada do PAN, porque estamos sozinhos, estamos fora da Assembleia da República. Indo de encontro àquilo que me foi perguntado, mas antes de dizer só uma coisa que eu acho que é importante. Eu acho que esta pandemia veio-nos dar várias lições a todos. Não é Portugal, é todo mundo, não é? Todos os países do mundo. E eu acho que a principal, embora sejam pelo menos 7 lições da minha perspectiva, eu não irei falar das 7, porque senão ocupava o tempo e não respondia aos seus deputados, é que a saúde, de facto, é demasiado importante para todas as outras áreas de intervenção social do Estado, nomeadamente para a economia, que neste momento, enfim, de alguma forma, sente-se um pouco ameaçada, e estamos a falar apenas de 3 meses de infecção, não estamos a falar de um tempo mais alargado. E, portanto, eu espero que, a nível da União Europeia, a nível dos vários governos, se comece a valorizar mais a saúde, até como forma de prevenção, para que este tipo de situações não aconteça, sendo que Portugal teve aqui, de facto, um bom desempenho, e há que realçá-lo, mas isto é importante que nós apostemos mais no Serviço Nacional de Saúde, como hoje foi dito por alguns dos seus deputados. Respondendo à senhora deputada do CDS, a doutora Ana Rita Lessa, eu diria que o inquérito que nós fizemos e que foi público agora foi um inquérito feito no mês de abril. Foi público antes do tempo, porque nós estamos a fazer um inquérito agora em maio, e era para termos a percepção relativamente àquilo que é a evolução relativamente aos equipamentos de proteção individual, relativamente à questão dos testes, etc. É verdade que neste inquérito que decorreu em meados de abril, 47% dos médicos que tiveram contactos ditos de alto risco, de facto, não foram testados. Mas não foram testados porque foi seguido nas unidades de saúde aquilo que é a norma da Direção-Geral de Saúde, a famosa norma 13. Norma 13, que na altura, devido à ordem, contestou junto à senhora Diretora-Geral de Saúde. Aliás, fizemos uma contestação formal. Porquê? Porque, na nossa opinião, reparem, os hospitais são locais onde a probabilidade de haver a passagem de infecção é maior. E, por isso, já há algum tempo que toda a gente que, neste momento, frequenta um hospital ou até um centro de saúde, utiliza máscara, sejam os profissionais, sejam os próprios doentes ou familiares que recorram ao hospital. A questão de testar os profissionais é muito importante, porque eles lidam com vários doentes diferentes. Eles lidam com doentes no contexto de consulta externa, no contexto de serviço de urgência, e muitos destes doentes que recorrem aos serviços dos hospitais ou dos centros de saúde, são doentes que podem ter uma patologia qualquer que não tem nada a ver com a Covid, mas eventualmente podem estar infectados. Por isso, nós somos de opinião, e continuamos a defender isso, e eu espero que a Sra. Diretora-Geral de Saúde, de facto, adapte a norma da DGS número 13, somos de opinião que os contactos de risco com os profissionais de saúde devem implicar testagem. Aliás, eu fui um bocadinho mais longe, com base naquilo que alguns países fizeram, porque nós, apesar de tudo, fomos também colhendo um bocado aquilo que foi a experiência dos países que lidaram melhor com a infecção e aquilo que não se deve fazer nos países em que a infecção, de facto, teve uma evolução absolutamente catastrófica. E uma das coisas que alguns países chegaram a fazer foi, de facto, começar a testar os profissionais de saúde regularmente, embora não exista propriamente muita evidência científica em termos de publicações em revistas científicas. Nós percebemos que, se conseguirmos ter os profissionais de saúde testados, estamos a dar mais tranquilidade aos profissionais de saúde, estamos a dar mais tranquilidade aos doentes que recorrem também aos serviços de saúde, e isto neste momento é um problema que eu gostava depois de focar no final, conseguimos, de facto, ter os doentes infectados, sejam os profissionais de saúde ou outros, de um lado, e as pessoas que não estão infectadas do outro. Eu sei que num dos países fazia-se isto 15 em 15 dias, noutro fazia-se mensalmente. E, portanto, é uma situação que pode estar em cima da mesa, sendo que a evolução atual da pandemia pode levar a que esta opção possa, eventualmente, não vir a ser considerada pela própria Direção-Geral de Saúde e pelo Ministério da Saúde. No que diz respeito aos equipamentos de proteção individual, é verdade que no início desta pandemia nós tivemos imensas dificuldades com os equipamentos de proteção individual. Aliás, o seu secretário de Estado, o Dr. António Sal, assumiu isso mesmo numa das conferências que habitualmente realizam, porque nós, de facto, não estávamos preparados, não tínhamos o número de equipamentos de proteção individual que seriam necessários, sendo que ao longo desta jornada que tivemos, esta situação foi sendo corrigida. E foi sendo corrigida, não quer dizer que esteja tudo bem neste momento, ainda há pontos, como disse há bocado a senhora deputada do PAN, em que as pessoas se queixam que não têm acesso a alguns tipos de equipamentos, nomeadamente às famosas máscaras PPF2, mas a verdade é que hoje nós estamos melhor nesta matéria do que estávamos no início, isso é indiscutível. E eu aqui gostava de realçar, por um lado, o trabalho que o Estado fez nesta matéria, mas também a própria sociedade civil, que também se organizou e também tentou responder da melhor forma possível àquilo que eram as necessidades que o Serviço de Saúde estava a ter para combater esta pandemia e, nomeadamente, no fundo, tentar proteger as pessoas, não só os profissionais de saúde, mas todos os profissionais que cuidaram de nós durante este tempo. Nós falamos muito dos profissionais de saúde, mas temos que lembrar das forças de segurança, dos cuidadores, que tratam dos nossos idosos, temos que lembrar dos bombeiros, enfim, temos que lembrar de um conjunto alargado de profissionais que não puderam parar e continuaram a fazer o seu trabalho e, no fundo, deram um contributo fantástico para que tenhamos os resultados que temos hoje. Perguntou-me também a senhora deputada se há alguma relação entre os EPIs e o número de infectados. É bem possível que haja, porque, repara, a percentagem de médicos, enfermeiros, assistentes operacionais, técnicos superiores de técnicos dos meios complementares de diagnóstico, é, de facto, claramente mais elevada do que na população em geral. Aliás, eu julgo que os estudos que estão neste momento em curso sobre a prevalência da infecção e sobre a imunidade vão mostrar isso mesmo, que dentro dos profissionais de saúde o contacto com o vírus acabou por ser maior. E, portanto, se nós não seguirmos rigorosamente as regras que temos que seguir ou não tivermos a oportunidade de as seguir porque não estamos a utilizar os equipamentos que temos de utilizar, é possível que isso contribua para aumentar o número de infectados entre os profissionais. Sendo que os profissionais estão sempre mais expostos. E é bom nós termos esta noção, porque todos os dias estamos nos hospitais ou nos centros de saúde, todos os dias vamos lidando com um conjunto de doentes e, portanto, a probabilidade de eu ter uma infecção quando estou a trabalhar no Hospital São João, teoricamente, é maior do que a probabilidade que eu tenho de contrair uma infecção se for a um hipermercado ou se for a outra, uma reunião em que esteja presente com outras pessoas, em que todos estamos a seguir as regras e protegidos com uma máscara comunitária ou com uma máscara cirúrgica. A senhora deputada falou também da questão da retoma, que é uma questão complexa e é uma questão que está a ser, de facto, estudada pela Ordem dos Médicos. Porquê? Na verdade, nós não temos ainda um plano global para a retoma. Isto é, neste momento, eu ainda hoje tive a oportunidade de estar com o Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospital São João, que terá sido o hospital que teve o maior embate nesta pandemia, que fez um trabalho notável. Aliás, eu acho que o professor Fernando Araújo merece a nossa consideração e um grande aplauso por a forma como ele conduziu o hospital durante este tempo. E, na verdade, nós temos agora limitações que vamos ter que resolver. Porque, por exemplo, no meu hospital, que é também o de São João, neste momento tem uma limitação para haver doentes em consulta de 6 doentes por período de consulta. Isto é, um período de consulta considerado uma manhã ou uma tarde, eu só posso ver 6 doentes. Bom, mas eu gostava de poder ver mais doentes, devidamente protegidos, obviamente, e os doentes também protegidos, até porque nós protegemos uns aos outros. Mas eu gostava de poder ver mais doentes, porque senão é muito difícil nós conseguirmos recuperar os doentes prioritários. Eu já não estou a falar dos não prioritários, porque os doentes não prioritários, obviamente, para os doentes não prioritários, isto é sempre um problema e a gente tem que entender isso. Para cada doente, a sua doença, entre aspas, é sempre considerada mais grave e é fácil nós conseguirmos entender. Mas a verdade é que nós temos de ter uma preocupação muito grande com os chamados doentes prioritários, sejam da área oncológica ou não. E, portanto, eu acho que nós vamos ter que ter aqui um plano diferente, nem que seja nesta fase, como disse outro dia a senhora Ministra da Saúde, necessário utilizar como complementar o setor privado ou social dentro daquilo que os nossos profissionais do SNS puderem fazer. Isto é, eu tenho que ter possibilidade se conseguir ver mais doentes do que aqueles que estou a ver neste momento. Ou mudamos as regras, ou chegamos aqui a um consenso para mudar as regras, que eu sei que são difíceis, porque os hospitais, sobretudo os maiores, quando nós temos as nossas consultas habituais de 16, 17, 20 doentes, e às vezes mais doentes, em cada período de consulta, nós temos milhares de pessoas no hospital. E temos milhares de pessoas no hospital que potencialmente podem passar a infecção. E, portanto, nós temos que conseguir diminuir o número de pessoas que em cada momento estão no hospital e temos que encontrar aqui um ponto de encontro no sentido de nós podermos ver mais doentes, seja tendo períodos de consulta completamente diferentes, do género ter consultas, por exemplo, entre as 8 da manhã e as 10, depois haver ali um intervalo de meia hora, depois ter consultas entre as 11 e a 1, quer dizer, ter períodos salteados para não haver uma grande agregação de doentes nos hospitais. Se calhar os próprios acompanhantes têm que ser limitados. Nós não podemos continuar neste momento, nesta fase, não é? Depois as coisas voltarão à normalidade, a ter tantos acompanhantes com os doentes, ou seja, há doentes que obrigatoriamente têm que estar acompanhados, outros doentes não precisam, e acho que nunca deve existir mais do que um acompanhante por doente. Eu penso que esta limitação já está a ser colocada, de facto, por alguns hospitais, mas era importante que esta regra fosse uma regra central. E no que diz respeito às listas de espera, esta preocupação é uma preocupação grande e é a preocupação principal que eu neste momento, como bastonário da Ordem dos Médicos, também tenho. Não pela lista de espera em si, mas pela condição que uma coisa chamada medo está a criar também nas pessoas. E nós vamos ter que começar a passar uma mensagem muito forte para a sociedade civil, que as pessoas não podem ter medo de ir aos hospitais. Os hospitais, neste momento, já estão mais organizados. Eu, quando digo hospitais, também refiro os centros de saúde. Portanto, às unidades de saúde, para ser mais perceptível. As unidades de saúde, neste momento, já estão plenamente organizadas em termos de circuitos Covid e circuitos não Covid. O número de doentes que estão internados com Covid já é muitíssimo menor do que aquele que era há 3 ou 4 semanas atrás. E, portanto, as pessoas têm que interiorizar que a sua doença, e estou a falar de casos prioritários, uma doença oncológica, à partida é muito mais grave que uma doença da Covid. E nós vamos ter esses dados todos a breve prazo, quando percebermos qual é a incidência real de mortalidade, porque a mortalidade que os países têm neste momento, seguramente que vai ser mais baixa do que aquela que neste momento é enunciada. Mais baixa por um motivo muito simples. É que uma grande percentagem das pessoas que tiveram a infecção simplesmente não tiveram sintomas, ou tiveram sintomas tão reduzidos que não valorizaram. O que significa que cada país pode ter muitos mais infectados, isto inclui obviamente Portugal, pessoas que tiveram a infecção, do que aquilo que é relatado, porque não se sabe, não é? E nesta matéria a taxa de mortalidade se calhar não é tão elevada como neste momento nós temos nos vários países. Mas isso, enfim, é uma coisa que vem a posteriori. O que eu quero dizer com isto, na verdade, é que sendo a Covid potencialmente grave em alguns tipos de doentes, provoca uma pneumonia que é potencialmente fatal, a verdade é que a doença Covid, na grande maioria das pessoas, acaba por não ter esta gravidade. E um doente, quando tem uma doença complicada, como por exemplo um infarto agudo de miocárdio, um acidente vascular cerebral, uma doença oncológica, já numa fase de diagnóstico inicial, em que depois ela evolui naturalmente, ou numa fase avançada do seu próprio tratamento, estas situações são claramente mais graves do que a Covid e, portanto, nós temos que passar esta mensagem para que os nossos doentes também não continuem a faltar, porque este é um dos problemas que temos, é que as pessoas ainda têm medo de ir às unidades de saúde e, em particular, aos grandes hospitais. Finalmente, dar também aqui a nota à senhora deputada que fez esta questão, à doutora Narita Lessa, que na verdade eu outro dia tive a oportunidade de tentar perceber qual era a lista de espera para a cirurgia na ARS Norte. E na data em que o fiz, agora pode já não ser igual, aquilo que eu esperaria era que a lista de espera para a cirurgia fosse maior do que antes da pandemia, do que no fim de fevereiro, por exemplo, ou no início de março, em que estavam a começar a aparecer os casos infectados. Para surpresa minha, o número de doentes à espera para a cirurgia, nessa altura, isto foi há cerca de 2 semanas, era mais baixo do que o número de doentes à espera para cirurgia no fim de fevereiro. Isto leva-me a pensar que o atraso que nós estamos a ter no diagnóstico, nas inscrições cirúrgicas, nas consultas, seja a nível dos hospitais, seja a nível dos cuidados primários, é de facto muito preocupante. É preocupante porque a lista de espera para a cirurgia foram superando alguns doentes prioritários, não entraram grande número de doentes, ou se calhar não entraram quase doentes na lista de espera de cirurgia, e a lista de espera de cirurgia era menor agora, há 2 semanas atrás. Estou a falar só na ARS Norte, mas é a maior ARS do país, do que no fim de fevereiro. Isto, senhores deputados, obviamente me preocupa, porque significa que temos muitos, mas muitos doentes para recuperar. Também me colocou, senhora deputada, uma outra questão que teve a ver com se os médicos vão ter condições de responder a esta retoma. É assim, os médicos nesta pandemia tiveram um comportamento que é o comportamento que eles têm habitualmente. É evidente que em situações de stress, como foi o caso desta pandemia, os médicos respondem às situações de stress. E estão muito preparados para responder às situações de stress, porque esta, no fundo, é a nossa vida. A nossa vida é isto mesmo. É ter períodos de mais acalmia e depois ter períodos mais complicados, como nós temos às vezes nos serviços de urgência, como temos em outro tipo de situações, em que nós temos que reagir e conseguimos reagir de forma adequada. Eu não diria que os nossos médicos não serão muito diferentes, obviamente, dos médicos espanhóis ou dos médicos italianos, para dar 2 sítios em que os médicos fizeram um trabalho extraordinário, mas não conseguiram fazer mais do que aquilo que estavam a fazer. Mas nós temos uma coisa em Portugal que é muito típica dos portugueses, que é termos um sentido solidário e humanista, que eu acho que é inexcedível, e que nestes momentos mais complexos vem aquilo que de melhor temos ao de cima, e isso obviamente que serviu para a resposta. É verdade que, caso exista uma segunda onda, eu já digo caso exista uma segunda onda, porque existe a possibilidade de não existir uma segunda onda, mas nós temos que pensar sempre no pior, temos que pensar que vai existir uma segunda onda. Nós temos que reforçar a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde. Temos alguns meses pela frente. A segunda onda, teoricamente, nunca acontecerá, senão perto do inverno, lá para outubro, novembro, talvez. Até parece que este ano vai ser mais quente que os outros anos, vamos ver o que é que acontece. Mas é verdade que nós precisamos de dar algum descanso também aos médicos nesta fase nesta fase menos agressiva, de menor exigência, para que os médicos, de facto, possam recuperar também as energias, não todos de uma vez, naturalmente. Estou a falar da questão das férias. É importante que as pessoas agora descansem um bocado, que saiam algum tempo, para podermos estar preparados e depois criar as condições adequadas, dentro daquilo que for possível. E eu espero que o nosso Ministério da Saúde e que os seus deputados nos deem aqui uma ajuda grande, para que possamos, de facto, dar a resposta que for necessária. Porque a segunda onda vai ter outro tipo de implicações, que é, se ela existir, nós vamos ter no inverno também, inevitavelmente, o vírus influenza, vamos ter a chamada gripe sazonal. E, portanto, a gripe sazonal mais esta infecção pelo novo coronavírus não é igual ao que tivemos agora. Ou seja, é claramente pior, porque se os seus deputados sabem isto tão bem como eu, na altura da gripe, os hospitais ficam sempre um bocado abanados. Os serviços de urgência às vezes começam a entupir com doentes, porque toda a gente recorre ao serviço de urgência, mesmo nos internamentos as camas começam a ficar todas ocupadas, e portanto nós temos que evitar isto. Por isso é que a ordem, desde há 3 semanas, que anda a insistir, mesmo publicamente, a alertar, que é fundamental nós adquirirmos o máximo de vacinas possíveis para vacinarmos não apenas os mais frágeis, porque esses obrigatoriamente devem ser vacinados, nomeadamente os mais idosos, os nossos idosos, e outras populações de risco, nomeadamente doentes que têm doenças imunocomprometidas, mas é fundamental que nós vacinemos o máximo a população para evitar que a gripe sazonal possa ter um stress, ou possa constituir um stress muito grande sobre o próprio Serviço Nacional de Saúde. Eu passava agora.
Sr. Bastonário, eu só estou a interrompê-lo pelo seguinte. Nós temos uma segunda ronda. Se o Sr. Bastonário achasse bem, nós podíamos passar a palavra novamente aos seus deputados para podermos, e a seguir o Sr. Bastonário complementava as suas respostas já com os complementos.
Sr. Presidente, totalmente de acordo. Eu recordo que só respondi à Sra. Deputada do CDS, mas eu estou de acordo consigo, claro que sim.
Pois,
peço desculpa aos seus deputados, estendi-me se calhar um bocadinho. Quando eu estiver a falar demais, vocês cortem-me a palavra, por favor.
Pronto, então é que o Sr. Bastonário já falou durante 20 minutos, isso não se importa, até por uma questão de alguma vivacidade aqui do nosso, da nossa ronda, passava já para a segunda. Que foi? Senhor deputado Paulo Marques, quer usar a palavra, faz favor. Agradeço-lhe que seja breve. Obrigada.
Eu vou usar, mas, enfim, preferi ouvir o Sr. Bastonário, mas, enfim, o entendimento é diferente. Ana. Bem, eu... enfim, não sei se a evolução mais forte, se é da ciência, se é da política. Agora, o que eu sei é que, de vez em quando, a política tem que tomar decisões, mesmo que para isso não exista consenso científico. Não é? E parece que foi o que foi acontecendo durante esta pandemia. É que, mesmo que não existindo o consenso científico sobre o modo como nós devíamos agir com o Covid, e essas divergências estão à vista nos diferentes estudos, alguns deles bastante contraditórios, os políticos tiveram que agir. E é isso que os cidadãos esperam que os políticos façam, é que possam decidir, possam agir em nome da defesa do interesse público. Eu acho sinceramente que médicos e políticos tudo devem fazer para que os portugueses, como há pouco o Sr. Bastonário disse bem, reconquistem a confiança que têm no SNS. E a este propósito lembrei-me de uma expressão da Sra. Ministra da Saúde a propósito dos 40 anos do SNS, em que ela dizia mais ou menos para estas palavras que este é um dos maiores garantes para uma sociedade mais justa, progressiva e coesa. E eu acrescento que, de facto, é este o caminho que devemos seguir. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, também peço-lhe que seja conciso, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. De facto, as perguntas, muitas delas já estão feitas, ficamos a aguardar as respostas do Sr. Bastonário. Apenas acrescentaria mais uma, se fosse possível, responder. A Ordem dos Médicos faz parte do Fórum Médico de Saúde Pública, que pediram uma reunião de urgência ao Sr. Presidente da República, imagino que também já tenham pedido à tutela, ao Ministério da Saúde, e que tem a ver especificamente com o impacto que a pandemia teve nos profissionais de saúde pública. E, entre outras matérias, exigem que seja pago, segundo a legislação em vigor, o suplemento devido ao exercício de funções de autoridades de saúde e que atualize o valor de subsídio de disponibilidade permanente conforme previsto anualmente na legislação em vigor, mas nunca realizado, e que abranja todos os médicos de saúde pública, incluindo nas unidades locais de saúde e nas instituições nacionais como Direção-Geral de Saúde ou Instituto Nacional Ricardo Jorge. E, portanto, a pergunta é muito simples, Sr. Bastonário, se esta situação já foi corrigida ou se os profissionais de saúde pública deste país, de Norte a Sul, continuam a não ser pagos conforme a lei. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Moisés Ferreira. Faz favor.
Sr. Presidente, agradecendo a disponibilidade da segunda ronda, nós não necessitaremos dela. Fizemos algumas questões ao Sr. Bastonário que também ainda não foram respondidas. Aguardamos essas respostas.
Muito bem. Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu, de facto, como já tive as minhas respostas, fiquei só com uma questão muito rápida, que é, em face àquilo que o Sr. Bastonário disse, como é que compatibiliza as declarações da Sra. Ministra, que disse que haveria 51 mil cirurgias que ficaram por realizar durante este tempo, com o facto da ARS Norte não, até ter regredido no número de lista de espera. Muito obrigada.
Muito obrigada. Sr. Bastonário, dou-lhe novamente a palavra para poder, se faz favor, esclarecer as várias questões que lhe foram postas pelos senhores deputados. Obrigada.
Vou tentar ser o máximo objetivo para utilizar aqui os minutos que me faltam. Começando por fechar a conversa com a senhora deputada do CDS, Pois eu esses dados não os tenho. Sabe que neste momento nós não temos os dados das listas de espera para consulta, ou não tínhamos, se calhar já podem ter sido publicados, não foram ainda publicados no site da CSS ou no SNS, no sentido de percebermos exatamente quantas cirurgias ficaram por fazer. Mas a questão não é as cirurgias que ficaram por fazer, Sr. Deputado. É que, ao não haver novos diagnósticos, ou não haver referências dos cuidados de saúde primários de doentes para serem avaliados pelos médicos hospitalares, é evidente que não há inscrições para cirurgias. E, portanto, o problema não está só no número de cirurgias que potencialmente foram adiados, eu, Sr. Ministro, temos que confiar no número que ela nos dá, diz que foram 51 mil cirurgias, mas está no número de doentes que teriam indicação cirúrgica e que não chegaram a ser vistos pelos médicos hospitalares, porque tivemos todos direcionados para o combate à Covid-19. E isso é que é mais difícil de avaliar, mas teremos, obviamente, que avaliar. Eu quero agradecer também as palavras, vou passar agora para o Sr. Deputado do Partido Socialista, o Dr. Paulo Marques, agradecer as palavras que dirigiu aos profissionais de saúde, de uma forma geral, e concordar consigo, este não é tempo para balanço, este é tempo para trabalhar, este é tempo para nós reforçarmos, de facto, a capacidade do Serviço Nacional de Saúde, e temos agora aqui um momento especial em que eu acho que todos os portugueses, que todos os partidos políticos, que todos os representantes do governo e da oposição, acho que estamos todos a pensar o mesmo, que é fundamental termos um Serviço Nacional de Saúde com mais capacidade de resposta, e é isto mesmo que a própria Ordem dos Médicos neste momento está a direcionar. Eu só vos vou dar este exemplo. Hoje assinamos um protocolo com o Centro Hospitalar de São João, a AEP, e uma associação chamada SOS Coronavírus, para reforçar a capacidade de resposta em 3 vezes o Centro de Infecciologia do Hospital São João. Portanto, é um movimento da sociedade civil para ajudar um hospital público, é uma gota d'água no meio do oceano, é mais uma, mas é uma ação importante para reforçarmos esta capacidade de resposta e para termos, de facto, um SNS ainda melhor do que aquele que já tínhamos. O contributo dos médicos para a retoma vai ser fundamental, também colocou esta questão, e eu já respondi parcialmente com a resposta que dei à senhora deputada do CDS, e temos que calcular isto, obviamente que sim, e vamos já às questões dos outros deputados que falam em algumas coisas concretas, e finalmente dizer-lhe que é evidente que as decisões do governo são decisões políticas que, tanto quanto é possível, suportam-se em decisões científicas. As decisões, a ciência, no caso da Covid-19, tem algumas lacunas, porque ainda hoje nós não conhecemos muitas coisas acerca deste vírus. Isto é importante ser dito. E, portanto, a experiência que nós fomos tendo, muitas vezes ainda não publicada, foi do que foi acontecendo nos países que tiveram a infecção antes de nós. Nós pudemos tentar perceber, e aliás foi isto que a Ordem e o seu gabinete de crise, liderado pelo professor Filipe Frois, foi fazendo ao longo deste tempo. Foi perceber o que é que aconteceu, porque é que a República Checa teve um bom desempenho e a Grécia, porque é que a Itália e a Espanha tiveram um mau desempenho, perceber aquilo que foram as ações que desenvolveram e perceber a importância que estas ações têm para nós conseguirmos fazer melhor. Eu recordo que a Ordem dos Médicos, e não só, as escolas médicas e outras instituições começaram a defender o uso de máscaras desde há um mês atrás, nos espaços públicos. Porquê? Porque a percepção que nós tínhamos, para já, as máscaras cirúrgicas têm uma evidência científica com mais de 100 anos e por isso é que a gente as usa nos blocos operatórios. Mas nós começamos a perceber que os países que usaram máscaras, nomeadamente as máscaras comunitárias, conseguiram controlar melhor a infecção do que os países que não o fizeram. E, portanto, esta evidência que vamos tendo vai avançando. Agora, a decisão política é sempre a decisão mais importante e, neste momento, eu acho que o nosso Primeiro-Ministro tem estado bem nesta matéria, e claro que ele tem que tomar uma decisão sobre a retoma da economia e a retoma da saúde, quer dizer, porque nós sabemos que a economia também pode ter efeitos devastadores na própria saúde das pessoas e até na morbilidade e mortalidade das próprias pessoas, e portanto não são decisões de facto fáceis, mas os médicos estão aqui para ajudar, naturalmente, não é? Para ajudar naquilo que nos for possível. Ao Sr. Dr. Ricardo Batista Leite, do PSD, a questão da testagem dos médicos com contactos de risco, eu já respondi há bocado à senhora deputada Ana Rita Lessa, e portanto a resposta é a mesma, não foi dirigida diretamente ao Dr. Ricardo Batista Leite, mas ainda assim é a mesma resposta, não é? Relativamente ao estudo da ata médica portuguesa, o estudo não é da ordem dos médicos. Isso foi muito confundido na comunicação social na altura. O estudo é um estudo que foi liderado pelo professor António Vaz Carneiro, é um estudo do Instituto da Medicina baseada na evidência, é um estudo que está bem feito, cumpre todos os requisitos que a ciência nos impõe neste tipo de estudos, e o estudo, o que disse, na prática, eu acho que até o tenho aqui ao lado, é que entre o dia 1 de março e o dia 22 de abril, o número de mortes acima do esperado, e estas mortes acima do esperado podem ser por Covid-19 ou não, pode chegar aos 4 mil óbitos. Não é? Portanto, eles têm uma variação que eu penso que era entre os 2 mil, os 2.500 e os 4 mil, segundo aquilo que foram dados objetivos em comparação com os anos anteriores. É um estudo, não passa de um estudo de um grupo de investigadores que foi publicado na revista da Ata Médica Portuguesa. De qualquer forma, é um estudo que nos leva a chamar a atenção, sobretudo para os doentes não Covid. Eu penso que o mais importante deste estudo é isso. Não é a questão de terem morrido mais doentes Covid que aqueles que são relatados. Essa questão não se coloca. Pode ter acontecido. Em qualquer país isso pode acontecer. Morrerem doentes com a doença Covid e que não foi percepcionado que tinham morrido com a doença Covid. Mas aqui o que é importante reter deste estudo é que a morbilidade e a mortalidade em doentes não Covid pode ter aumentado. Eu dou como exemplo uma coisa muito simples. O diagnóstico de infarto agudo de miocárdio, se compararmos o ano 2019 com o ano 2020, tinha caído durante mais ou menos este período de março, entre 15 ou 16 de março e 9, 10 de abril, que foi na altura em que isto foi analisado, tinha caído quase 50% o número de diagnósticos, o que quer dizer que provavelmente ou pessoas tiveram infartos agudos de miocárdio e que tiveram medo de ir ao hospital. E ao terem medo do hospital, podem ter ficado com uma deficiência grave no coração, porque não foram intervencionados para fugir da sua doença coronária, ou podem mesmo ter morrido. Não é? A segunda vaga, eu acho que nós vamos estar mais preparados para uma segunda vaga. Vamos estar mais preparados porque neste momento os profissionais de saúde, e os médicos em especial, tiveram aqui uma aprendizagem no campo da organização, do planeamento, do trabalho em equipa, da forma como tratamos este tipo de doentes com doença Covid e, portanto, tecnicamente, humanamente, em termos daquilo que é o nosso conhecimento e a nossa capacidade de reação, eu acho que estamos mais preparados. Depois, é preciso, de facto, reforçar a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, como alguns dos seus deputados hoje já referiram. Ainda assim, uma das coisas importantes, e eu volto a salientar, é a questão da vacina para a gripe sazonal, porque eu gostava de poder responder outra vez à Covid se ela vier, e responder com boa qualidade, mas se eu tiver que responder à doença Covid e tiver que responder à gripe sazonal mais os nossos doentes habituais, a situação obviamente que pode ser mais complicada. Relativamente às listas de espera, a Ordem dos Médicos vai apresentar também uma proposta ao Ministério da Saúde, ela já está mais ou menos, está quase pronta, para darmos o nosso contributo também nesta área, embora seja uma área que pode ter que envolver mais meios do que aqueles que neste momento nós dispomos. A saúde mental é extraordinariamente importante e este é o momento certo, já que não foi feito até hoje, para nós implementarmos o nosso Plano Nacional de Saúde Mental. Nós temos um Plano Nacional que já foi feito há uns anos atrás, que está perfeitamente atual, e que é fundamental nós darmos uma importância maior à saúde mental. Eu sei que não é emergência hoje, mas é uma urgência nós começarmos a dar importância a esta área, que é uma área, de facto, que por si só constitui uma verdadeira pandemia. A resposta relativamente ao Fórum Médico ainda não foi corrigida à situação relativamente aos médicos de saúde pública. Passando ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, o Dr. Moisés Ferreira, a quem também agradeço as palavras, como responder aos desafios, pois o senhor deputado elencou uma série de medidas com as quais, obviamente, eu só posso estar de acordo, aumentar, enfim, o investimento no SNS através do Orçamento de Estado, contratar mais profissionais, eu estou de acordo consigo, este é o momento de contratarmos mais profissionais. Eu recordo que nós tivemos também aqui uma ajuda muito grande, porque logo no dia 2 de março, antes do dia 2 de março, a Ordem dos Médicos fez um apelo aos médicos portugueses do setor público, privado ou social, aos médicos portugueses, a todos os médicos que cá trabalham, para ajudarem a combater a doença Covid, e tivemos quase 5 mil respostas, foram 4.800 e não sei quantas, portanto as pessoas mobilizaram-se, mas é importante nós de facto contratarmos mais médicos e mais enfermeiros e mais assistentes operacionais para o Serviço Nacional de Saúde. Não sei se este ano a Sra. Ministra da Saúde vai conseguir contratar aqueles profissionais que eram para contratar em 2 anos, mas o ideal é que eles sejam contratados o mais rapidamente possível para aumentar a nossa capacidade de resposta. As medidas que propõe relativamente à questão do subsídio de risco para os profissionais de saúde, eu não podia estar mais de acordo. Aliás, não sendo isto propriamente uma questão da ordem, sendo uma questão, se calhar, até mais do âmbito sindical, nós sempre achamos que a profissão de médico, concretamente, é uma profissão de risco e desgaste rápido, e isso há várias coisas que explicam, as elevadas taxas de suicídio, o número de infartos de agudo de miocárdio é mais frequente nos médicos do que na população em geral. Enfim, eu podia-vos agora dizer aqui uma série de 7 ou 8 parâmetros importantes que, infelizmente, afetam mais os médicos e outros profissionais de saúde, e, portanto, estou perfeitamente de acordo com a medida que propôs. A questão dos profissionais de saúde serem recompensados. A questão das recompensas, eu devo dizer, Sr. Deputado, que eu acho que é assim, os médicos e os outros profissionais, embora eu não possa falar para os outros profissionais, nós não estamos à espera que nos venham compensar um mês ou 2 meses que nós trabalhamos. Nós trabalhamos nestes meses da mesma forma que o fazemos sempre. E isto é o nosso trabalho. É isso que nós temos que fazer, é ajudar a salvar vidas, é ajudar os portugueses, é ajudar o país, é ajudar o governo a ultrapassar esta fase difícil. Agora, era importante que, e isto eu deixo aqui esta dica aos seus deputados, que as carreiras dos profissionais fossem de facto revistas. Porque as carreiras são muito importantes, nomeadamente para podermos ter mais médicos no Serviço Nacional de Saúde, para os médicos optarem mais por trabalhar no Serviço Nacional de Saúde e menos no setor social ou privado, para que os nossos médicos saiam menos do nosso país e fiquem mais no nosso país. E esta medida da revisão da carreira, que tem vários pontos que são importantes e nos quais, enfim, se pode incluir esta questão também do subsídio de risco, acho que seriam importantes. Aliás, o Sr. Deputado falou nesta questão da majoração de pontos para a progressão na carreira, mas isto é muito fácil de fazer, Sr. Deputado Moisés Ferreira. Se nós, por exemplo, abrirmos os concursos sempre que as pessoas podem fazer os concursos, isto, no fundo, é abrirmos concursos todos os anos, é evidente que as pessoas progrediam de forma diferente na carreira e isso já lhes trazia também alguma compensação. Relativamente ao SAMS, isto já dá para a senhora deputada também do PAN, não temos aqui, não tivemos nenhuma justificação plausível para o SAMS ter encerrado. O SAMS, quando encerrou as suas instalações, deixou quase 100 mil doentes sem médico. E isto nós consideramos uma situação particularmente grave, sobretudo nesta altura em que estávamos com pandemia. Não é por nós termos uma enfermaria infectada que se fecha um hospital. Imagine, Sr. Deputado, se os nossos hospitais todos do país, do SNS, fechavam os hospitais porque tinham enfermarias infectadas. Todos eles têm enfermarias com doenças de Covid, ou pelo menos a grande maioria dos hospitais. Portanto, a justificação do SAMS, sinceramente, não foi uma grande justificação. Relativamente à questão colocadas pelo Sr. Deputado do Partido Comunista Português, que eu também agradeço, obviamente, as suas palavras, todas as questões que realçou a reorganização de profissionais das unidades de saúde. Eu quero dar aqui uma palavra de apreço pelo trabalho feito pelas unidades de saúde e pelos hospitais. E quero realçar aqui uma questão que é fundamental para os seus deputados, que é o facto de, durante o período de emergência, durante o estado de emergência, os hospitais terem tido mais autonomia e mais flexibilidade para poderem dar uma resposta adequada a esta infecção, acabou por funcionar. Claro que os hospitais não andaram todos à mesma velocidade, mas a verdade é que uns empurraram os outros. E uma grande parte daquilo que foi sucesso no combate a esta epidemia deveu-se, de facto, a estas equipas, a estes profissionais que estavam à frente também dos hospitais, que juntamente com os profissionais de saúde que estavam no terreno, conseguiram dar uma resposta muito eficaz e é, se calhar, uma forma de nós, em termos legislativos, pensarmos em dar, obviamente tem que haver orçamentos para os hospitais, mas quem dirige os hospitais tem que ter esta autonomia e flexibilidade na gestão para poder responder a situações como esta, sendo que esta é uma situação excepcional, mas há outras situações em que as respostas também podiam ser melhores. Relativamente à questão da disponibilidade dos médicos de saúde pública, não podia concordar mais consigo. É fundamental contratarmos mais médicos de família, sem dúvida. Aliás, nós temos que atingir rapidamente o objetivo de que todos os doentes portugueses tenham médico de família. A Ordem dos Médicos também irá apresentar uma proposta nesse sentido. Concordo consigo relativamente à dedicação exclusiva opcional. Aliás, a Ordem tem vindo a defender isto desde que eu sou bastonário e vamos insistir nisto, porque isto é bom para o sistema, é bom para os próprios profissionais de saúde. Eu tenho a certeza que muitos dos médicos, se tivessem a possibilidade de trabalhar em dedicação exclusiva, seguramente que o fariam. Portanto, temos que convencer o Sr. Ministro das Finanças que a dedicação exclusiva é importante para o país. Finalmente, relativamente à formação especializada, eu diria que é difícil nós termos vagas nos internatos para todos os médicos da Europa que vêm a Portugal. O que nós temos que ter é vagas para todos os médicos formados em Portugal e ter mais vagas disponíveis para médicos que vêm de fora. Mas nós não conseguimos suster esta onda que tem existido nos últimos anos de 300, 400, 500 médicos virem do resto da Europa para fazerem especialidade em Portugal. Porque nós queremos continuar a formar médicos com o máximo de qualidade possível para darem uma resposta adequada em situações em que seja necessário, como é o caso desta. A senhora deputada do PAN, que não sei se nos está ainda a ouvir, mas eu gostava também de agradecer as suas palavras, dizer-lhe que é importante, de facto, a valorização do trabalho, aliás, é importante em qualquer área de intervenção. No caso da saúde, eu acho que os profissionais de saúde, de uma forma geral, deviam ver a sua carreira valorizada. Não vou falar da questão de revisões salariais, isso é uma questão sindical, isso é uma questão para colocar aos sindicatos médicos, mas a revisão da carreira é absolutamente essencial, não só para reconhecer o trabalho que as pessoas têm, não nesta pandemia, mas que sempre têm tido, mas para reconhecer, no fundo, aquilo que é a importância que o próprio Serviço Nacional de Saúde tem para as pessoas e para o país. Relativamente à falta dos equipamentos de proteção individual, eu já dei esta resposta. No início tivemos imensas dificuldades, aliás, até constituímos várias instituições da sociedade civil, contas solidárias para ajudar, a própria Ordem dos Médicos com a Ordem dos Farmacêuticos e com o apoio de várias instituições, como a Apifarma, como a Associação de Pilotos, etc., acabou por constituir uma conta solidária. Já ajudamos centenas de instituições, não só do SNS, mas também IPSS, cuidadores dos idosos, enfim, uma série de pessoas que precisavam de ter acesso a equipamentos de proteção individual. Sobre a taxa que os privados estão a colocar aos EPIs, é uma situação complicada, uma situação que tem que ser averiguada, obviamente, pela Sra. Ministra da Saúde, porque eu acho que a informação que tem que ser dada aos doentes que recorrem a qualquer hospital, seja ele público, privado ou do setor social, as pessoas têm que começar a ter o hábito de usar máscara e irem preparadas para as suas consultas com máscara. Claro que nós, nos hospitais públicos, estamos a fornecer gratuitamente as máscaras cirúrgicas a todos os doentes que lá vão. Isto, enfim, acho que é também uma opção que provavelmente devia ser estendida ao setor privado, pelo menos da questão da máscara, quando não seja uma coisa mais complexa do que isso. Relativamente ao número de profissionais de saúde infectados, obviamente que o número de profissionais de saúde infectados é maior que 480, no caso dos médicos. A questão básica aqui não é saber se são muitos mais ou se são poucos mais, é tentarmos prevenir que haja mais profissionais de saúde infectados, e nomeadamente, no caso dos médicos que eu represento, os médicos. Porque nós sabemos que há sempre pessoas que ficam infectadas e que não têm sintomas, mas que podem passar a infecção a outras pessoas. É importante que os seus deputados tenham esta noção, porque quando se falava dos doentes assintomáticos passarem ou não passarem a infecção, é evidente que os doentes assintomáticos passam a infecção. Por isso é que esta infecção é terrível. É terrível porque ela passa de forma silenciosa. E passando de forma silenciosa é mais difícil de controlar. Agora, nós temos é que, de facto, proteger quem cuida de nós, proteger os profissionais de saúde e proteger todos os outros profissionais. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigada, Sr. Bastonário. Em nome de todos os senhores deputados que estão aqui presencialmente e alguns que estão à distância, agradecemos a sua disponibilidade, os esclarecimentos que prestou. Desejamos que continue de boa saúde, as melhoras de todos os profissionais médicos que infelizmente foram infectados. Esperemos que este desconfinamento não nos traga maiores problemas, está tudo a correr melhor. Temos sido um exemplo citado de outros países. Vamos esperar que continuemos assim e que não haja a tal segunda vaga, já que vivemos tempos de tanta incerteza, pelo menos que essa incerteza se venha a tornar numa certeza, que não existe essa segunda vaga. Senhoras e senhores deputados, muito obrigada. E dou por terminada a nossa reunião. e agradeço a todos também por terem estado presentes.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu estou convencido que o vírus está a ficar fraco.
Pois, eu espero que os médicos continuem a tratar dele, para o afastar, senão, já que não o conseguem matar.
Boa saúde para todos. Muito
obrigada. Obrigado. Para si também e para todos os médicos. Obrigada.